Angola ainda não registra casos do novo coronavírus, mas já é visível a preocupação das populações e das autoridades governamentais, que ensaiam várias medidas para evitar que a doença se propague em território nacional, cujas consequências são imprevisíveis. A partir desta semana, estão impedidos de entrar em território angolano todas as pessoas provenientes de países afetados com a epidemia, como são os casos da República Popular da China, Coreia do Sul, Irão, Itália, Nigéria, Egito e Argélia. A decisão foi tomada pelo Ministério da Saúde através de um decreto que é justificado pela necessidade da prevenção da expansão do coronavírus no país. Enquanto durar a epidemia do Covid-19, além da proibição da entrada de pessoas dos países citados, o decreto do Ministério da Saúde determina que todas as companhias transportadoras devem comunicar previamente os viajantes dos referidos países e adverte que as empresas que violarem esta medida serão responsabilizadas pelo repatriamento imediato de referidos viajantes, assumindo todos os encargos. A Angola mantém fortes laços comerciais com a maioria dos países afetados com a epidemia do coronavírus, uma situação que faz crescer a onda de preocupações, sobretudo pelo facto do país depender essencialmente da importação de bens e serviços para fazer funcionar a economia. Há algumas empresas petrolíferas que dependem da mão de obra, principalmente de técnicos expatriados, já fazem previsões dos prejuízos que vão acumular e advertem as autoridades sobre os perigos da escassez dos produtos importados no mercado angolano. A Organização Mundial da Saúde alertou recentemente que Angola é um dos países sinalizados com maior risco de contágio do coronavírus em África e faz parte de um grupo de países de prioridade máxima, dados voos diretos com a China ou com visitantes deste país. A infectologista Maria Mateta tem algumas dúvidas sobre a eficácia da medida do Ministério da Saúde. A especialista afirma ainda assim que Angola tem legitimidade para se defender.
Nós vamos restringir a entrada a todos os países, porque afinal é uma doença que já acometeu cerca de 60 países. Então, isto agora é uma questão que o Ministério da Saúde vai ter que analisar. Se Portugal também deixa de entrar, se a Tanzânia deixa de entrar. Portanto, a não ser que eles selecionaram os países que mais vêm para Angola. Mas, de qualquer maneira, as pessoas todas aqui em Angola, eu penso que têm familiares, têm alunos angolanos por toda a parte do mundo. Então, há esse momento de contenção. Angola quer se proteger, mesmo por causa do nosso sistema de saúde. Eu acredito que uma epidemia dessas aqui, para nós, vai ser difícil nós segurarmos. Porque, como sabe, nós quase que pouco ou nada fabricamos aqui. Seriam os insumos, seriam os medicamentos, e vê que não há um medicamento dirigido para o vírus. Os demais países, uns estão a usar os antirretrovirais usados para o VIH, a Tailândia está a usar o lopinavir com ritonavir, mas o Tamiflu, que foi um medicamento usado na altura do H1N1. Então, pensa-se que, como não há um tratamento, as diferentes sociedades estão a usar alguns medicamentos porque já usados para outras gripes diferentes dessa, porque essa é uma gripe que surpreendeu. Até então nós não sabemos como é que ela vai evoluir. Nós nem vamos chamar de gripe, porque é de facto uma pneumonia grave, com uma insuficiência respiratória grave. Nós até hoje não sabemos como vai evoluir. É um vírus que a gente não conhece, não sabemos qual será o comportamento dele amanhã, não sabemos ainda medicação. Para esse vírus é difícil, porque o medicamento ele precisa de ser testado. Então não vamos pegar e leva anos, leva meses. Não vamos pegar em dois medicamentos testados hoje e dar à população. A maior parte das pessoas que viajam, elas podem ter muitas vezes saído da Itália ou de outro país que tem a infecção e elas estarem sãs. Mas elas podem ser infectadas no avião. Podem ser infectadas no aeroporto. O que nós devemos evitar é mesmo aglomeração. Onde há muita gente, a probabilidade da gente se infectar é maior. Portanto, quanto mais contidos tivermos, melhor é.
A especialista Maria Mateta chama a atenção para o facto de Angola não estar preparada para enfrentar esta doença e aponta as debilidades do Sistema Nacional de Saúde.
Relativamente a essa medida de contenção do Ministério da Saúde, que foi uma orientação da OMS, nós vemos que logo no início o secretário-geral das Nações Unidas, ele apelou às nações que fizessem tudo o que tivesse ao seu fizessem tudo o que pudessem para impedir, então, a propagação do vírus. Como nós sabemos, o nosso sistema de saúde ele é débil e nós devemos nos proteger mesmo. Então, é uma medida de prevenção, porque termos aqui o coronavírus no país seria desastroso. A vetação desses países, eles surgem como uma medida de prevenção, uma vez que, se a gente olhar para o mundo, mesmo os países que têm um forte sistema de saúde, eles estão a ver a mão para resolverem esse problema. Portanto, até hoje não temos um medicamento dirigido para esse tratamento, como sabemos. Surgem testes novos, cada dia as pessoas ligadas a esta área, elas tentam desenvolver testes de diagnóstico com um menor período de tempo do seu resultado. Estão a caminho, na forja, muitas vacinas, medicamentos. Os países vão lutando e adotando algumas medidas, como testando o uso de medicamentos já usados para outros surtos virais, como a ébola, o Nipah e mesmo o VIH, para tentarem combater esse vírus. Então, é toda uma luta na busca daquilo que podemos usar para contermos e não só tirarmos esse vírus de circulação no mundo. Cada dia são mais os países que são acometidos por esse vírus. Nós hoje já temos 78 países acometidos. O número de infecção ela vai subindo, apesar de que também há um grande número de pessoas que já se recuperaram dessa infecção. Dizer que até hoje há mais pessoas recuperadas do que mortas. O vírus é um vírus que há uns anos nós já tivemos. Na realidade, o coronavírus é um vírus que existe já no mundo. Desde 1960 que é conhecido esse vírus. Portanto, por conta dessa mutação, esse vírus então deu o seu salto de espécie. Saiu do animal e passou a infectar o homem. Assim acontece com muitos vírus. Ele passou a infectar o homem e nós não estávamos preparados para recebermos esse vírus. E ele vem com grande virulência. É um vírus que até hoje nós não conseguimos conter. Lembrar que em 2012 e 2013 houve uma gripe também que causou doença respiratória aguda grave a nível da Península Arábica. Esse vírus ficou de 2002 até 2003. Mas, em pouco tempo, porque o primeiro caso na China aconteceu em 8 de dezembro, foi quando os trabalhadores de um mercado onde vendiam carne processada, animais vivos, como cobras e outras aquelas iguarias que a China usa, começaram até a manifestar essa doença.
Para o economista Alexandre Agostinho, se todos os fatores permanecerem constantes em relação à epidemia do coronavírus, Angola pode sentir um impacto que vai voltar a colocar a sua economia em recessão.
A economia angolana vai ressentir-se pelo nível de exposição que tem a economia chinesa. Dizer que a China é tão somente o maior parceiro comercial de Angola, quer a nível de exportações como a nível de importações, que de tempo em tempo vai alternando com Portugal. É para a China em que nós mais enviamos o petróleo e é da China em que nós mais importamos determinados bens que dão resposta às nossas necessidades internas. Portanto, se era expectável que a economia angolana, digamos, é expectável que a economia angolana, que já tem vindo a sofrer de sucessivas recessões desde 2016, tivesse um ligeiro crescimento de 1,1% em 2020, começámos aqui a desenhar um cenário em que muito provavelmente voltaremos a ter uma recessão se todos os fatores permanecerem constantes, porque vejamos, se a China, estando a fechar ou a manter em quarentena uma série de cidades que são industriais e por causa da necessidade de consumo energético dessas cidades vai diminuir também a necessidade de importação de petróleo, naturalmente que não ainda agora, mas nos próximos nas próximas semanas, nos próximos ou mais tardar até abril, o nível de consumo energético ou nível de importação de petróleo da China para Angola começa a diminuir. Portanto, aqui temos um risco muito forte de termos as exportações para a China a caírem e, como outra consequência paralela, o preço do petróleo, que também é um preço que é bastante volátil devido à especulação de um conjunto de investidores, de traders que atuam no mercado internacional de futuros, tem vindo a decair. Portanto, olhando para os fundamentos, por exemplo, daquilo que é o Orçamento Geral do Estado angolano, regularmente ou recorrentemente, os elementos de risco, os fatores de risco para não concretização dos objetivos financeiros do Estado angolano, do governo angolano, por via do Orçamento Geral, são a produção de petróleo, o preço do petróleo. E falando da produção, uma vez que ela é maioritariamente exportada e o principal destino é a China, começa-se aqui a desenhar realmente um cenário bastante crítico que as nossas autoridades devem olhar com alguma preocupação. Adicionalmente, tem o caso de que nós somos essencialmente um país importador, sobretudo de quase todos os bens de consumo alimentar, os bens de consumo industriais e por aí fora.
Alexandre Agostinho adverte, por outro lado, que Angola corre o risco de entrar numa situação de escassez de bens a nível local se não forem tomadas as medidas de precaução nos próximos dias.
E estes países, como a China, por exemplo, Portugal agora, a Itália, a Espanha, os países com os quais temos relações comerciais muito fortes para importação e vão decaindo as suas produções internas paulatinamente, corremos aqui o risco de entrarmos numa situação de escassez de bens a nível local se não se tomarem as medidas de precaução para salvaguardar pelo menos os próximos 12 a 3 meses. Eu tomei conhecimento que o Banco Nacional de Angola pretende disponibilizar para o próximo trimestre, isto é, de março até maio, um valor global de US$ 800 milhões para os bancos comerciais distribuírem para os seus clientes. Isso tem que ser visto numa ótica de não de regularidade, de normalidade, mas sobretudo numa ótica de contingência que devia ser já desenhado, porque se continuar a lastrar o vírus, ou o coronavírus a nível global e imediatamente se declara, a OMS declara que entramos numa fase de pandemia global, o pânico vai tomar conta das economias internacionais. Já está, de alguma forma, em pânico. Uhum. Mas se isso acontecer e esperarmos que isso aconteça para tomarmos medidas de precaução, poderá ser tarde, porque até lá os fluxos comerciais entre vários países começarão a ser encerrados e a cadeia de suprimentos para a importação de bens poderá ser bastante prejudicada e ficaremos numa situação muito provável de escassez de bens. Portanto, é importante que se olhe para a situação económica global, primeiro, e a local, de uma forma muito específica, com bastante serenidade, mas não podemos nos deixar levar pelo ânimo leve com que a comunidade internacional tem estado a olhar para a situação do coronavírus.
Por sua vez, o empresário António Carlos, que tem na China a sua fonte para importação de mercadorias, não tem dúvidas que o mundo já não será o mesmo com a propagação da epidemia do coronavírus.
E dizer-lhe que, de facto, o coronavírus vai causar um impacto na economia mundial nunca antes vista. E naquilo que eu leio, naquilo que eu ouço, naquilo que eu vejo, o mundo nunca mais será o mesmo. A partir do dia em que apareceu o coronavírus, Covid-19, na República Popular da China. O mundo nunca mais será o mesmo. Aqueles hábitos que nós tínhamos, aquelas regras que nós tínhamos, procedimentos que nós tínhamos, serão totalmente esquecidos porque estaremos numa nova era. É que o problema é que nem sequer sabemos como e quando vai parar. Porque se vês que começou na China, nós estamos em 77 países. Começou com 2 pessoas, hoje estamos com 92 mil pessoas infectadas. Portanto, e está a infectar qualquer pessoa. Está a afetar, sobretudo, a parte económica. As pessoas na China, por exemplo, onde o seu ponto forte é a mobilidade das pessoas. Hoje na China as pessoas não podem sair de uma província para outra. E há, dentro das províncias, não há mobilidade interna. Portanto, significa que mesmo as empresas de indústria, de produção, não vão poder fazê-lo porque não há mobilidade das pessoas. Portanto, sim, de facto, daquelas tragédias que ninguém consegue saber o que vai acontecer. A única coisa que eu vou dizer é, uhum, o mundo nunca mais será o mesmo. Nós, durante alguns anos, últimos anos, mesmo com o mundo sem estar em crise, nós já estávamos em crise. Agora é o mundo todo em crise, portanto, nós não podemos estar fora da crise. Logo, o que se exige nessa altura é, de facto, um desafio aos governantes de todo o mundo. Há um desafio.
Finalmente, António Carlos afirma que esta doença vai obrigar os países a encontrarem soluções internas, mas admite igualmente muitas dificuldades para a classe empresarial.
É um caminho. Se calhar até será aqui a oportunidade que havemos de ter em produzir, finalmente, potenciarmos a produção local. Se calhar este é o momento. Mas, ainda assim, precisaremos sempre de inputs externos. Portanto, nós temos de ter agora aquilo que se chama sabedoria. Temos de ter aquilo que se chama ponderação, calma, tranquilidade, mas, sobretudo, muita sabedoria, muita inteligência. Mas também, felizmente, é a China que está a conseguir resolver, reduzir o impacto desta tragédia melhor que qualquer outro país, também a China. Aqui exigirá de nós alguma imaginação, porque há a vontade das partes. Primeiro, há a vontade do chinês Estado, há a vontade da Angola Estado, e há a vontade dos empresários chineses, e há a vontade dos empresários angolanos. Portanto, havendo estas vontades, encontraremos certamente com a nossa imaginação, alguma inteligência e sabedoria, encontrar caminhos para viabilizar os negócios que existem de vontades entre as partes.
António Carlos, Alexandre Agostinho e Maria Mateta foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.